7:33, a gente já entrou no clima de celebração do dia 28 de junho. 28 de junho é uma data que não é exclusiva do Brasil, é uma data que a gente fala de orgulho. Orgulho LGBT. É uma data para falar de respeito, é uma data para falar de amor e também de direitos. E aqui em Porto Alegre, por isso a gente decidiu contar essa história e homenagear no quadro A História da Minha Vida, o Dirnei Messias trouxe o orgulho numa época em que não se falava ou não se expressava dessa maneira. Em 1971, no dia 8 de maio, nascia, surgia, abriam-se as portas da primeira danceteria assumidamente voltada para o público LGBT de Porto Alegre, a Flowers, ou simplesmente a primeira boate gay da capital. Dirnei Messias, seja bem-vindo aqui à Rádio Gaúcha, ao nosso quadro A História da Minha Vida. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado, querida Kelly.
Que alegria te receber. Deixa eu botar a vinheta do quadro, né? Já que esse quadro é um quadro marcante do programa.
A História da Minha Vida.
A Flowers, para quem não lembra, ficava na Praça Jaime Teles, no bairro Partenon. Esse nome, Flowers, tinha um slogan, um orgulhoso slogan, que era a glória do gênero. O pioneirismo foi registrado, inclusive, pela Divisão de Censura de Diversões Públicas, o órgão lá da censura da ditadura, do regime militar, que definiu a danceteria como boate gay na licença de funcionamento. Dirnei, a gente quer contar a história da Flowers, mas a gente quer contar a história da tua vida. Tu nasceu onde, de onde tu vens e por que a ideia de... que não deixa de ser usada para a época, né? Hoje a gente tem muito mais liberdade para falar, para celebrar o orgulho, mas de onde veio essa ideia da Flowers?
Bem, em primeiro lugar, eu sou porto-alegrense com muito orgulho, mas a minha família veio da cidade de Uruguaiana. E a minha carreira artística começou aos 5 anos de idade, no programa do Vovô Guerra, o pai do Adroaldo Guerra.
Olha.
Onde eu comecei a cantar. E depois eu passei para a Rádio Farroupilha, o programa Ari Rego, no Clube do Guri.
Claro, claro. Olha, onde esteve Elis Regina também. Olha só o sucesso que é. Tá, e de lá para cá. Então quer dizer que essa questão artística sempre veio para a tua vida, né? Desde pequeno tu estava dizendo.
Sempre, sempre.
Mas tu
eu tive banda musical. Eu tive banda musical. Eu cantei na televisão. E, enfim, a minha vida sempre foi artística. Depois que eu me divorciei, é que eu iniciei a minha vida noturna.
Ah, daí tu vais mais para essa parte de noite,
tu
talvez
podes fazer...
venha. Claro, por favor.
Tu podes fazer as perguntas que tu quiseres.
Ah, muito obrigada. Mas eu vou passar para o Gabriel também, porque senão eu monopolizo as perguntas aqui, que eu já estou com a história toda da Flowers, mas vou passar para o meu colega que está no estúdio, Gabriel Jacobson.
Dirnei, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Dirnei, eu quero que tu olhe em retrospectiva para a gente, nos conte, compartilhe conosco. Desde a inauguração, 1971, 8 de maio de 1971, quando... a Flowers, né, se marcou como entretenimento direcionado diretamente ao público gay, à diversidade em Porto Alegre, de 1971, maio de 1971, até hoje, dia 27 de junho de 2022. Tem aí umas 5 décadas no caminho, Dirnei. Eu queria que tu nos contasse o que tu enxerga de transformação da sociedade de Porto Alegre, de 71 até 2022, do Rio Grande do Sul, do Brasil, sobre esse tema, sobre espaços para ser feliz, seja quem for.
Bem, na realidade, eu e a minha colega Lene Ledur, nós...
Me parece que tivemos um corte, vamos ver se a gente retoma. Oi, Dirnei, está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
A gente parou de te ouvir, você estava falando da colega.
Uma casa noturna.
A gente
Lênia era minha colega, nós estudamos junto, nos formamos no colégio Irmão Pedro, aqui em Porto Alegre, no segundo grau.
Eu acho que a gente vai ter que fazer, Yuri, por telefone, porque me parece que a ligação está pelo WhatsApp.
Está com um pouquinho de corte e está interrompendo.
A gente,
né,
sempre faz a ligação explicar para os nossos ouvintes pelo WhatsApp, porque o som é mais claro, é um som próximo de som de estúdio. E como a gente sabe que hoje todo mundo ouve no FM, no 93.7, é a maneira da gente oferecer a melhor qualidade para você que está nos ouvindo, para que o som fique como está o meu som e do Gabriel Jacobsen. Mas como você também deve enfrentar problemas de internet na sua vida, você sabe, às vezes a gente tem essa pequena complicação. Eu vou contar mais um pouquinho da história enquanto a nossa produção refaz a ligação. Essa foi a primeira boate assumidamente voltada para o público LGBT, para o público gay. E, inclusive, na época, o Tatata Pimentel era um dos frequentadores ilustres. Era um, né, intelectual extremamente culto. O Tatata estava, inclusive, dando visibilidade para isso. Voltou com a gente? Vamos ver se a gente te ouve melhor agora, Dirnei. Pode.
Estou ouvindo.
A gente aumenta um pouquinho o teu retorno aqui, Dirnei. Eu tinha te provocado a contar pra gente a transformação que tu assistiu. É um precursor, Dirnei, é um precursor.
É que aquela época eu pertencia ao Gay Power Internacional, entendeu? Eu fui ativista do mundo gay. Então, hoje a nomenclatura é outra, né? Existe essa sigla LGBT,
isso.
QIA+, né? E até LGBT eu posso dar explicações para vocês, porque primeiro foi o mundo gay, depois o mundo GLS, agora o mundo LGBTQIA+.
E essa questão da boate, queria pegar um pouquinho contigo sobre isso, né? Pelas informações que estão em GZH, até Village People, que é responsável pela canção que a gente estava ouvindo, né, o Macho Man, aproveitou uma turnê que fez por Porto Alegre para conhecer a Flowers. A casa, de fato, se tornou esse ponto? Tinha muita gente? Como é que era?
Ela era famosa. O Flowers passou a integrar uma espécie de páginas amarelas internacional e se tornou mundialmente conhecida por ser uma das casas gays recomendadas por esse guia. E as Flowers recebia personalidades de todo o estado e também artistas famosos como Maísa Matarazzo, como Agnaldo Rayol, e estrangeiros, o Village People. Daqui a pouco eu me lembro mais. Adriana Calcanhoto.
Tudo isso aqui em Porto Alegre, tudo isso na Flowers.
Tudo isso aqui em Porto Alegre.
Que espetáculo.
Os shows da Flowers eram tão famosos, nós copiávamos do cinema e da Broadway. Eram tão famosos que nós fizemos uma turnê por todo o estado do Rio Grande do Sul.
Como é que surgiu isso? Essa ideia foi tua, exclusivamente tua, Dirnei? Foi um grupo de pessoas? Como é que nasceu essa ideia?
Olha, na realidade, eu e a Lane nos reunimos com as quatro bichas mais famosas, perdão, essa palavra não pode ser usada mais.
Mas acho que tu tem licença poética para isso, Dirnei.
Tem?
Acho que você tem.
Porque naquela época, né? Bem, nós reunimos quatro homossexuais aqui na minha casa e demos um jantar, e eles eram os quatro mais famosos aqui de Porto Alegre. Um era cabeleireiro, o outro era costureiro. Enfim, cada um tinha uma atividade muito conhecida. Aliás, muitas pessoas do rádio e da televisão também iam ao Flowers, porque o Flowers se tornou tão famoso, que as pessoas saíam depois do Encoraçado Botequim, do Escave, de todas as casas, do Parafernália, do La Locomotive, de todas as boates daquela época, eles iam assistir os shows do Flowers na madrugada, tipo 4 horas da manhã. O Flowers tinha um show à meia-noite, outro às 2 horas da manhã, e o
o último show às 4 horas da manhã. O Flowers fechava às 8 horas da manhã.
O quê? Ai, ai, ai. 8 da manhã?
Tem que ser resistente para ficar até às 8.
Da manhã. E o Flowers funcionava lotado de terça a domingo. Uma coisa que não acontece mais em Porto Alegre.
Não, 8 da manhã não tem.
E nem terça-feira, 8 da manhã, nem quarta-feira, 8 da manhã. Porto Alegre durante a semana é bem paradinha, né, hoje em dia.
É porque o Flowers, eu digo o Flowers, porque a boate era conhecida como Flowers, mas a nova geração chama de A Flowers.
A Flowers.
Então, enfim, sendo Flowers, vá ao Flowers e desbunde. Era um dos nossos slogans.
Que espetáculo.
Quero fazer mais alguma pergunta?
Não, sabe o que eu queria te perguntar, Dirnei? É porque você citou aí, né, uma série de artistas aqui na matéria dos mais, gente, ainda Calbi Peixoto, Agnaldo Raiol, Maísa, você citou também, a Rogéria. E eu imagino, porque são nomes nacionais, inclusive, que vinham para cá, né, para ir no Flowers.
Sim, sim.
Como é que era essa aproximação?
Não, era maravilhoso. A Maísa, aliás, todos, por exemplo, o Village People, ele fez uma dublagem da música dele, porque a banda não foi com instrumentos, sem nada. Eles foram para dançar. Só que eles chegaram no palco e nós colocamos o disco e eles dublaram a música deles, Macho Man. Foi, assim, um estouro. O pessoal gritava. Era uma coisa maravilhosa.
Teve uma performance, então eles foram se divertir, né? Foram procurar uma boate e ainda fizeram uma performance no palco.
Exatamente. Fizeram uma performance gratuita no palco. E Maísa Matarazzo também cantou. Ela sentou no palco e disse: eu vou cantar. E cantou Meu Mundo Caiu.
Meu Deus. Gente, isso é histórico.
Calbi Peixoto cantou também. Aguinaldo Raiol cantou também. Eles eram maravilhosos. Né? Eles viam que aquela multidão que os aplaudia e que os amava, queriam vê-los cantar. E aí era aquela gritaria: canta, canta, canta. E eles iam cantar.
Dirnei, surgiu...
Isso é importante,
oi.
Kelly.
Claro, diga.
Oi?
Pode falar.
O importante, Kelly, é que o povo hétero, o Flowers era gay. Completamente gay. Mas 10% do público era hétero, porque se apaixonou pelo Flowers. Pelas músicas, por aquele ambiente, né? Maravilhoso. Tanto é que recentemente um jornal botou 3 páginas sobre o Flowers, dizendo a boate mais colorida de Porto Alegre. E a boate que ficou sendo conhecida mundialmente. E um detalhe importante: antes do Flowers, no Rio de Janeiro, abriram um sótão. E logo após foi o Flowers. Por isso, ela não foi a primeira boate gay do Brasil.
Mas foi ali, quase foi nacional. Então, de nível de primeira, de ser pioneira, foi praticamente junto.
É verdade, porque foi no mesmo ano.
Dirnei, nasceu na Praça Jaime Teles, mas não viveu sempre o Flowers na Praça Jaime Teles. Se mudou no meio do caminho. Queria que tu contasse o porquê da mudança e para onde foi.
Tá, eu vou contar agora, porque ela mudou de nome para New Flowers City. Tá? Mas eu queria dizer, no Flowers, da Praça Jaime Teles, número 72, era frequentado por delegados, enfim, pessoas famosas, e foi frequentada por um ministro da ditadura que mandou fechar as portas e disse: é tudo comigo.
Um ministro da um alto escalão da ditadura militar?
Eu disse para ele que só dizia o nome dele o dia que ele morresse. Ele ainda está vivo.
Gente, bom, eu vou respeitar, já que o senhor disse que não vai falar o nome, né? Mas gerou uma... Eu, aliás,
estamos curiosos, sem dúvida.
Essa é outra pergunta que eu queria fazer. Porque
eu só tenho dois segredos na minha vida. Um segredo é a minha idade. E esse segredo é o nome do ministro que ele me pediu.
E nós...
Em honra da nossa amizade, nunca coloque meu nome em público. Depois que eu morrer, aí faça o que quiser.
E isso lá na Praça Jaime Teles ainda.
Isso na Praça Jaime Teles.
Mas depois se mudou o Flowers. Jaime... Por quê?
Quando o Flowers da Praça Jaime Teles estava próximo a um quartel e alguns soldados frequentavam o Flowers, soldados que chegavam, soldados novos, e iam visitar o Flowers, eles pediram que o Flowers baixasse a música 50%.
Ah, o som.
Para que os soldados não ouvissem a música e não ficassem com vontade de conhecer essa casa de música maravilhosa. E aí, baixando a música 50%, o Flowers foi caindo, e diminuiu para 50%.
Claro. Então, e a música é algo muito característico. Para quem não conhece festas LGBT, a música, as performances, essa alegria, esse colorido, e isso é a alma do espaço e das festas, né, Dirnei? Isso é algo muito presente, é muito forte.
Inclusive, eu ainda faço show. Eu vou fazer um show agora na parada do dia 3 de julho, aqui em Porto Alegre, porque são duas paradas, né? A parada Isso. livre e a parada de luta do Roberto Seitenfos, que é o diretor-presidente que comanda. E eu vou fazer uma música porque anda canto e danço, mas um detalhe muito importante. Eu continuo aparecendo, nunca fiz... nunca trouxe a figura de uma cantora mulher. Eu trago a figura do Fred Mercury atualmente.
Ah, e sabe, eu ia perguntar a tua idade, mas tu não diz, né? É um segredo de Estado.
A minha idade, eu tenho três idades, Kelly. Eu tenho a idade que me dão, a idade que eu aparento e a idade que eu tenho. Eu nunca digo a minha idade porque eu gosto muito de namorar. E a idade avançada atrapalha um pouco.
E, aliás, já que o senhor falou disso, a gente tem falado sobre isso aqui na programação, nos espaços de jornalismo, que é muito importante respeitar o amor em todas as idades. Todas as idades. A gente conversou com a Cláudia Raia aqui no estúdio, Dirnei, quando ela veio numa outra oportunidade, e a Cláudia Raia, agora deixa eu pesquisar quantos anos ela está, mas ela estava falando sobre as mulheres de 50 e 60 anos, que também querem se relacionar, que também querem viver os seus amores. Ela tem 55. E ela se casou recentemente, de novo, né, com o gaúcho Jarbas, e ela disse que é muito importante a mulher, o homem, não importa, mesmo com 50, 60, 70 anos, continua querendo amar, viver o seu relacionamento, e a gente precisa respeitar e naturalizar isso, não tornar isso como algo tabu. Enfim, aproveitei a tua deixa para pontuar isso também. Dirnei, eu quero agradecer muito, o papo foi uma delícia, foi bom demais relembrar esse tempo. Eu fiquei curiosíssima, acho que se tivesse a Flowers de novo, gostaria de ir, porque acho espetacular a energia, o astral dessas festas. Tive esse ano não fui na parada LGBT, mas antes da pandemia, no último ano, eu tinha ido. Foi legal demais, teve show da Valesca, um alto astral. E obrigada por contar um pouco dessa história aqui com a gente, viu?
Vamos lá, nossa, agora é dia 3 de julho.
3 de julho.
Praça da Redenção.
Ah, pois estarei lá, então. Fechadíssimo.
Vai ter na Praça da Redenção e lá na Orla do Guaíba. É uma pena que eu não pude falar do New Flowers, que o Flowers mudou para a Avenida Independência.
Ah, isso, por favor. Você estava falando sobre a mudança.
É, nós nos mudamos para a Avenida Independência e modificamos o nome para New Flowers City. Aí, então, a casa continuou fazendo sucesso por mais 5 anos.
Que
e depois
espetáculo.
Casas héteros também, exclusivamente héteros, como discotecas, Papagaio Tropical Clube, que era frequentado por muita gente aí da RBS.
Gente.
Não eram héteros, né? Eram meus amigos. Inclusive, eu adorava o Davi Coimbra, era meu amigo, e frequentava com os amigos da faculdade a discoteca Papagaio.
E ele adorava. Quando tu falou do encouraçado Putiquim, me lembrei dele na hora. Hoje faz um mês que a gente perdeu o Davi. Me lembrei na hora. Certamente ele estaria falando nessa entrevista aqui, estaria mandando pergunta, porque eu conheço Davi Coimbra, adorava, e cada história maravilhosa. Dirnei, obrigada por isso também. Eu preciso encerrar porque acabou o nosso tempo, mas dizer que foi um papo delicioso.
Obrigado, Kelly.
Parabéns.
Eu te adoro.
Ah.
A única coisa que nós não estamos juntos é que eu sou gremista e não
falo nada. Tem problema,
mas
não.
Mesmo assim.
Obrigada, meu amor. Felicidade sempre. Feliz dia do orgulho. Obrigadão.
Grande beijo.